Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União oferece curso gratuito e à distância para os conselheiros de assistência social de todo o país. O objetivo é capacitar os conselheiros municipais para que possam atuar de modo mais efetivo na fiscalização de diversos programas governamentais. Para tanto, o curso do TCU explica o funcionamento da assistência social em nosso país, quais são os modelos de controle, como devem atuar os conselheiros municipais de assistência social e como deve ser a fiscalização de centros de referência. Além disso, será abordado o acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família. O curso de assistência social oferecido pelo TCU é gratuito, via internet, e qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas no site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. CCJ aprova a inclusão da água como direito social na Constituição.
Redução da maioridade penal pode ser tema de plebiscito popular.
Deputados comentam impacto positivo dos benefícios da Zona Franca.
Parlamentares voltam a defender a aprovação da reforma política.
O financiamento das campanhas eleitorais atualmente é feito com recursos do fundo partidário e também com doações de empresas privadas e de pessoas físicas.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, defende a adoção do financiamento público de campanha para combater a corrupção.
E eu defendo que deva haver o financiamento público, exclusivamente público, para o financiamento das campanhas eleitorais, que haja rigor na fiscalização e na punição daqueles que fugirem a esta regra do financiamento público, já que o financiamento privado acaba sendo a matriz principal das denúncias de corrupção que, infelizmente, tem graçado pelo país afora.
O parlamentar também pediu que a população se una para cobrar alterações no sistema político eleitoral.
Penso que a sociedade está chamada a se mobilizar, porque somente com a pressão da sociedade, compreendendo o significado dessa reforma, nós teremos condições de, na próxima legislatura, tratar efetivamente de mudar as regras da política eleitoral no nosso país.
Daniel Almeida observou ainda que acabar com a obrigatoriedade do voto seria ruim para o Brasil. Ele lembrou que hoje o país registra uma das maiores taxas de participação democrática nas eleições, sempre acima dos 80%.
Após as manifestações de junho do ano passado, a Câmara criou um grupo de trabalho para tratar da reforma política. Segundo William Dibbe, do PSDB paulista, o texto inova em diversos assuntos em relação a projetos que já tramitam no Congresso sobre o tema.
Uma das mudanças trata da divisão dos estados e do Distrito Federal em circunscrições eleitorais para aproximar os cidadãos de seus representantes. O parlamentar acredita que a iniciativa vai transformar a forma de fazer política no Brasil.
O modelo político partidário que tem no Brasil, ele já se esgotou. Eu acho que é consenso entre os partidos, consenso entre os políticos, mas mais do que isso, consenso com o eleitor. O eleitor está cada vez mais distante dos seus representantes, os seus representantes não têm relação com a população, e a reforma política é o único caminho que poderia diminuir essas distâncias.
William Dibbe também defendeu o fim do voto obrigatório, argumentando que 61% dos brasileiros são contra a obrigatoriedade. Atualmente, o voto é facultativo apenas para analfabetos, pessoas com mais de 70 anos e para adolescentes de 16 e 17 anos.
Transportes.
Como presidente da Subcomissão Especial das Ferrovias e do Trem de Alta Velocidade, vinculada à Comissão de Viação e Transporte, Jaime Martins, do PSD Mineiro, defende a revitalização do sistema ferroviário no Brasil.
Segundo o deputado, a subcomissão quer impulsionar o uso de trens para o transporte de cargas e corrigir um equívoco histórico em relação a esse modal de transporte.
Essa subcomissão vai trabalhar muito nesse sentido de reinserir de forma forte as ferrovias. Não é possível que continuemos a transportar um país de economia de produtos primários, produzindo minérios, produzindo soja, produzindo produtos do agronegócio, produtos siderúrgicos de baixo valor agregado, colocar todas essas cargas nas estradas que acabam com as estradas e produzem esse grande número de acidentes que nós temos no Brasil, matando mais de 50 mil pessoas por ano.
Jaime Martins defendeu ainda o uso de trens de alta velocidade para o transporte de passageiros. O parlamentar entende que é preciso incluir as ferrovias no cotidiano do brasileiro para melhorar a mobilidade urbana no país.
Agricultura. O Ministério da Aquicultura e Pesca legalizou em maio deste ano a captura do camarão rosa nas regiões sul e sudeste. Ao comemorar a iniciativa, Luiz Sérgio, do PT Fluminense, destacou que a luta dos pescadores de Angra dos Reis e Paraty pelo licenciamento é antiga.
Os barcos tinham uma licença genérica para a pesca do camarão. Isso trazia problema em relação à fiscalização, que exigia que a licença pudesse determinar a espécie a ser capturada. Ainda anos atrás, eu pude conseguir, junto ao IBAMA, uma liberação temporária para essas embarcações. Quando fui ministro da Pesca e Aquicultura, eu determinei o levantamento de todos os pescadores que se encontravam nessa situação no estado do Rio de Janeiro. Chegamos a um total de 178 embarcações.
Luiz Sérgio ressaltou que foram cedidas licenças para 68 embarcações dos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Mas o deputado acrescentou que todos os pescadores de camarão rosa serão contemplados no estado do Rio de Janeiro.
Meio ambiente. Aprovado na Câmara, projeto que obriga o uso de equipamentos que economizam água em obras do governo federal segue para análise no Senado.
Autor da matéria, José Carlos Vieira, do PSD catarinense, ressaltou a importância da economia do bem natural, argumentando que a água é fundamental para a vida.
Queremos cuidar desse bem tão importante que é a água, que vem se tornando cada vez mais escassa. E também produzir água é caro. Mesmo nos lugares onde nós temos abundância de água, a produção da água é cara, os desperdícios são muitos. E nós precisamos, então, cuidar para que o desperdício seja diminuído, para que haja racionalização e a economia de água. E é exatamente disso que trata o meu projeto.
José Carlos Vieira explicou que as obras públicas vão passar a usar torneiras automáticas que regulam a quantidade da água necessária para atividades específicas. Na visão do deputado, a aprovação da medida representa um importante incentivo à preservação do meio ambiente.
Segurança Pública.
Está em discussão na Câmara requerimento que determina a realização de um plebiscito sobre a redução da maioridade penal.
Autor da iniciativa, João Rodrigues, do PSD catarinense, argumentou que recentes pesquisas mostram que 90% da população brasileira defende a redução da idade penal.
Nada melhor do que ouvir a população brasileira, o cidadão que vota, que nos coloca e que nos tira aqui de dentro. Então, eu acho que a população tem que opinar quanto a isso. Porque que ninguém suporta mais a violência escancarada pelo país, e principalmente na mão de homens de 17 anos. O sujeito com 16 anos já vota, já pode ser pai, tem todos os direitos, mas os deveres não são exigidos e ele não responde pelas suas atitudes. Eu entendo que, desta forma, nós vamos coibir, reduzir a violência escancarada pelo país.
João Rodrigues reconhece que a proposta não vai resolver de vez os desafios da segurança pública no Brasil. Mas o deputado acredita que a medida pode contribuir para o combate à criminalidade e à impunidade.
Esporte. Proposta em discussão na Câmara determina que empresas de direito público no âmbito federal, ao patrocinarem clubes de futebol, destinem 5% do valor do patrocínio para ser utilizado em prol do futebol feminino.
Para o autor da iniciativa, José Stedley, do PSB Gaúcho, faltam investimentos, inclusive para a seleção feminina, embora a equipe seja considerada uma das melhores do mundo.
Com esse valor, que pode parecer pouco para alguns, será suficiente para nós realizarmos tanto campeonatos estaduais quanto um campeonato nacional. Hoje o Ministério dos Esportes quer transformar esse meu projeto, esse recurso, para destinar para o clube que recebeu no futebol masculino. E nós acreditamos que é necessário investir em todos os clubes que hoje querem investir no futebol feminino e não apenas num ou no outro clube. Precisamos investir no futebol feminino em todo o país.
José Stedler observou que o futebol feminino tem crescido no Brasil apenas com o esforço e a dedicação das atletas, já que ainda não existem incentivos específicos do governo federal para a modalidade esportiva.
Sediar a Copa do Mundo de Futebol representa a oportunidade de mostrar aos outros países o poder econômico, cultural e esportivo do Brasil. Cândido Vacareza, do PT Paulista, acredita que o evento deixa um importante legado ao povo brasileiro.
Essa Copa do Mundo vai tornar o nosso país muito mais conhecido no exterior. Vocês imaginem se o Brasil fosse fazer uma propaganda lá fora, em horário nobre, nos rádios, na televisão. Então é um grande legado que a Copa traz para o Brasil e nós temos que defender o nosso país. Sempre tem uma minoria que é contra, mas isso é da democracia. O importante é olharmos para frente, olharmos para o Brasil e defender o nosso país.
Cândido Vacareza destacou ainda que o mega evento aprimorou a infraestrutura de muitos aeroportos e rodovias pelo país afora. Para ele, as melhorias fortalecem a indústria do turismo nacional e aumentam o número de pessoas interessadas em conhecer o Brasil.
Racismo não entra em campo! Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Economia.
Pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul revela que em 2013, cada brasileiro pagou, em média, R$ 465 por mês em tributos federais, o que significa cerca de 70% do salário mínimo em vigor.
Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, criticou as altas cargas tributárias do país e afirmou que o brasileiro paga caro por serviços de má qualidade.
Parece fora de dúvida que no Brasil pagamos impostos demais para serviços de menos. O Brasil bate seguidos recordes no tamanho da mordida dos impostos sobre o produto interno bruto. Mais importante, porém, para o cidadão contribuinte, para a sociedade brasileira, é a constatação, muitas vezes dolorosa, até constrangedora, de que os serviços públicos bancados por essa dinheirama não só deixam de responder a demandas essenciais, mas em muitos casos se degradam a olhos vistos.
Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação de 2013 apontam que o Brasil ficou entre as 30 nações com as maiores cargas tributárias do mundo, pela quarta vez consecutiva. Fábio Trade acrescentou que o país ficou em último lugar na oferta de serviços públicos de qualidade, como saúde, educação e segurança.
Desenvolvimento Regional.
A proposta que prorroga os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073 foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
Ao comemorar o resultado da votação, Carlos Souza, do PSD do Amazonas, ressaltou que, além de ajudar a promover o desenvolvimento econômico, não só do Amazonas, mas de todo o país, o polo industrial ajuda a preservar a floresta amazônica.
É um único projeto macro que esse país tem, que tem 46 anos de existência. E que consegue, através desse projeto, preservar essa grande floresta amazônica, que hoje no meu estado do Amazonas temos 97% da nossa floresta preservada. Isso agradecemos à Zona Franca. Hoje nós temos um faturamento de 80 bilhões de reais por ano. Isso agradecemos à Zona Franca. Ganhou não só Manaus, ganhou não só o estado do Amazonas, mas como ganhou o Brasil como no seu todo em termos econômicos, em termos de preservação da nossa floresta.
Carlos Souza lembrou que a Zona Franca foi criada em 1967 para estimular a geração de emprego e renda na região amazônica. Hoje, o polo industrial é responsável por cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos em todo o país.
A Câmara estendeu os benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Valderney Avelino, do DEM do Amazonas, acredita que o incentivo fiscal vai estimular a economia não só local, mas de todo o país.
O projeto Zona Franca de Manaus é um projeto nacional, porque nós conseguimos hoje produzir com uma carga tributária menor e concorrer com os produtos importados da China. Ela é importante porque, com o fim da Zona Franca em 2023, os investimentos estavam desaparecendo. As empresas não estavam mais investindo, não estavam mais ampliando e nem estavam atraindo novas empresas para o polo industrial. Agora, com a prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus, nós teremos assegurado os investimentos retornando, os empregos voltando, que são muito importantes, e também a arrecadação dos impostos.
Valderlei Avelino comemorou também a aprovação da proposta que prorroga por 10 anos a Lei da Informática, que prevê a manutenção dos incentivos com redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, em 80% até 2024.
Criança segura.
A maior parte dos acidentes que provocam queimadura em crianças acontece em casa. Teste sempre a água do banho antes de colocar o bebê na banheira. Mantenha a criança longe do ferro elétrico e certifique-se de que o ferro foi desligado. Apague cigarros em água. Nunca os deixe acesos em cinzeiros. Não deixe que as crianças brinquem com fósforo.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda constitucional do deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, que incluiu a água nos direitos sociais elencados na Constituição.
O repórter Tiago Marcel tem mais informações sobre a proposta.
Atualmente são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O autor do projeto entende que a água deve ser considerada um bem social para garantir esse direito a toda a população. Segundo ele, sem a previsão legal, a água é simplesmente um bem econômico e, dessa forma, é passível de transações comerciais com valores abusivos, o que poderá constituir uma barreira à utilização pelos mais carentes.
Apresentei essa proposta para que nós possamos ter a água como direito social. Principalmente nós que somos nordestinos, sabemos a fragilidade que é o sistema de água para o consumo humano, o acesso da população à água para o consumo humano, e nada mais salutar do que nós colocarmos no texto constitucional a fim de que os prefeitos, os governadores, a própria presidência da República possa dar a devida atenção.
Há 14 anos, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio. Entre as metas definidas pela ONU, está a redução pela metade da população mundial que não tem acesso sustentável à água potável segura e ao saneamento básico. A meta deverá ser cumprida até 2015. Segundo dados da ONU apresentados na Conferência Rio +20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, apesar dos esforços dos países para chegar a esse resultado dentro do prazo, que encerra no próximo ano, mais de 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável segura. A proposta será encaminhada a uma comissão especial a ser criada especificamente para votá-la. Depois seguirá para o plenário, onde precisará ser aprovada em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2.000 rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br.
Educação.
Os deputados analisam um projeto que determina a presença de um assistente na sala de aula para ajudar os alunos no processo de alfabetização.
A proposta foi aprovada na Comissão de Educação, como mostra a reportagem de Idelene Macedo.
Crianças em fase de alfabetização poderão contar com um assistente, além do professor, nas salas de aula. Apresentado pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, o projeto de lei que obriga a presença do educador assistente na educação infantil e nos 2 primeiros anos do ensino fundamental foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. idosos. Pelo texto, os educadores assistentes devem ter formação mínima em nível médio na modalidade normal. Os sistemas de ensino terão prazo de 5 anos para se adaptar às novas exigências. Segundo a autora do projeto, a presença dos profissionais é importante porque é na fase da educação infantil que a criança desenvolve seus aspectos físicos, afetivos, intelectual e social.
Nós precisamos garantir que realmente todas as crianças sejam alcoolatizadas e com os pré-requisitos para continuidade de aprendizagem. Então, assim, quando eu apresentei, eu fui alfabetizadora, fui professora de educação infantil e sei que é muito difícil você trabalhar numa turma que tem níveis diferentes. Você está fazendo a primeira escolarização. Então, tem crianças que já veio com competências, com algumas habilidades desenvolvidas, outras você tem que trabalhar. Então, é muito heterogênea a turma.
A proposta segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Produção e equipe da Voz do Brasil, da Rádio Câmara.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite e bom final de semana.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.